Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Andiamo a fare un giro in Italia? Vão gostar! Vamos passar por muitas cidades. Algumas delas, apesar de fazerem parte desta viagem, já as referi noutros episódios, pois fui lá mais do que uma vez. Mas por outro lado, há outras que incluí pela proximidade, como vão ouvir adiante. Nota! Relembrar Itália em VM2E1, VM4E7, VM5E6. Este giro foi feito há 14 anos. A primeira etapa deste giro percorreu as cidades de Roma e Vaticano, em Lácio, Nápoles, Sorrento, Amalfi e Capri, em Campânia, Abruzos, L'Aquila, Assisi e Perugia, Úmbria. Como prometido, de Roma irei descrever as igrejas e umas tours, do Vaticano, um museu. Fizemos 3 free tours que percorrem os principais pontos turísticos. Um à Roma Imperial, Altare della Patria, Fóruns Romanos, Arco de Constantino, Coliseu, Campidoglio. Outro à Roma Clássica, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteão, Piazza Monte Citorio e Piazza Navona. E outro no Vaticano, Castelo Sant'Angelo, Palácio de Justiça e Piazza Cavour. Vamos ouvir excertos de gravações das duas primeiras. Gravação do guia da Tour Imperial.
Buongiorno di Roma, sono Antonio, piacere. Non so chi sei, né a che va, né a chi cosa le parlo, però piacere.
Gravação do guia do Centro Histórico.
Gracias, é para a Rádio Freguesia de Belém, em Lisbona. Lisabona.
Bueno, un saluto a todos, un saluto a tutti. E vi aspettiamo qui a Roma. O sì, speriamo qui a Roma, sì. Vale?
Grazie, Vicenzo.
Un abbraccio.
Quanto às igrejas, são grandiosas, mas não entrei em todas. Vou já enumerá-las. Panteão, entramos e disseram-nos que não tem vidro na cúpula. Ainda me custa a crer que não tenha. Estarei enganada? Mas até havia água no chão. E até vai passar a ser paga brevemente, claro, pois é maravilhosa. Entramos, é mais do que uma igreja. Igreja Santa Agnese, onde tive uma capela só para mim. Cúpula dourada, é a Santa Inês, lindos presépios à venda. Presídio Hospedaliero Santo Espírito Insácia. Igreja de Nossa Senhora na Traspotina. Basílica de São Pedro, com a sua Pietà, imensas capelas, baldaquino, ouro, mármore, esculturas, cúpula, túmulo, enfim, enorme e linda. Chiesa dei Santi Celso e Giuliano, depois de atravessar a ponte. Santuário di San Salvatore in Lauro. Santo Eustáquio, chiesa greco-católica, com um altar dourado esplendoroso. Santo Agostinho, toda pintada e perto do nosso hotel. São Luís dos Franceses, só conseguimos ver por fora, pois estava a decorrer a missa. Igreja de Santo Eustáquio, pequenota, ao pé do famoso Café Eustáquio, com cápsulas próprias e na linda praça com o mesmo nome. Santa Maria de Monteroni, Piazza del Gesù,
e igreja, uma das mais lindas de Roma, só o seu teto. E pensávamos que estava fechada, até vimos um incêndio, mas era a fingir, para umas filmagens, com um presépio grandioso. Igreja de Santa Maria Araqueli, com um teto fabuloso, depois de subir o escadório e de contemplar outra das belas vistas de Roma. Basílica San Nicola in Carcere, outro teto magnífico aos quadrados. Santa Maria in Cosmedin, com a Boca della Veritate, melhor a igreja do que a Boca da Verdade, mas não fomos à cripta, parecem ser duas igrejas belíssimas. Santa Maria in Trastevere, outro teto perfeito. Santa Maria della Vittoria, Chiesa della Santissima Trinità, Chiesa Trinità dei Monti, não entramos, mas a situação é top e a árvore de Natal a meio das escadas, bem como os enfeites de Natal das lojas de luxo, à volta da Praça de Espanha, também o são. Chiesa Santa Maria in Trivio, pequenina, à esquerda da Fontana di Trevi, impressionante, com o teto todo pintado. Chiesa Santi Vicenzo e Anastácio a Trevi. Chiesa de Santa Maria Maggiore, a mais linda. Piazza della Madonna de Loreto, com chiesa fechada. E a 25ª, San Giovanni in Laterano, outra das mais imponentes. E faltam imensas. Vamos ouvir uma gravação sobre as igrejas.
Ok, Santa Croce in Gerusalemme e Santa Maria la Maggiore e Santa Maria in Trastevere.
Panteón, San Pablo Extramuros y también, si puedo aconsejar de ver, Santa María la Mayor.
Okay.
Son las más preciosas.
Okay. En italiano. Parla italiano.
Ah, quindi se devo consigliare una chiesa, io andrei a vedere il Panteón, San Paolo fuori le mura e Santa Maria la Maggiore.
E mais una voltinha por Roma. Hotel em Monte Citório, com cabeceiras de ferro, e Room with a View. Vamos ouvir de John Legend, Safe Room.
Say that you'll stay a little, don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door just a little, so cold outside tonight. Let's get a fire burning. Oh, I know I'll keep it burning bright. If you stay, won't you stay?
Piazza di San Marco, Monti, Celio, Campitelli, Piazza della Madonna in Loreto. Passámos pela Fonte de Trevi, mesmo com chuva, atirámos a moeda para trás. Vimos à venda aperol e fruta e pasta. Passamos por Piazza Colonna, Campo Márcio, Dior, Piazza de Espanha, Fonte e castanhas assadas e enfeitadas. A Tour 2 começou na Piazza de Espanha, passámos pelas galerias, pelo edifício encarnado e Templo de Adriano, uma fachada de templo romano do século II, Piazza della Rotonda, Piazza Navone, Parone, Panteone, Fontana di Trevi, Piazza de Espanha. Comemos um gelado em Fioliti. Tour 3. Prati, Piazza Cavour, Palazzo de Giustizia, Teatro Adriano, Parco della Mole e Adriana. Castel Sant'Angelo. O teto é maravilhoso. Tem vistas para o Vaticano e para Roma. Vale a pena entrar lá e há muito tempo que queria, pois sempre me atraiu esta construção. Mas já o referi anteriormente noutros programas. VM4 é 7. VM5 é 6. Passámos também pela Piazza di Sant'Egidio. Jantámos em Trastevere com muita gente nova a caminho da animação noturna. Era sábado à noite. Vamos ouvir Saturday Night Fever dos Bee Gees. Del Teatro Marcel e em Ripa, um pequeno templo do Renascimento. Fomos à feira Porta Portese ao domingo, já a fazer-me lembrar que estamos a caminho do sul. Passámos pela loja com fontes de chocolate e almoçámos no Tonarello num domingo e comemos aquilo que vamos ouvir na gravação.
Olá, piatto carbonara e piatto cacio-e-pepe.
Grazie. É uma delícia. Não tenham medo das filas que andam muito depressa. Depois, gelati gigliotti, dos melhores. Na Piazza di Spagna, subimos a escadaria espanhola, mas já não conseguimos entrar no seu rooftop. Comemos cannoli, muito doces. Passámos pela loja Limoni, a vender limoncello. Passámos por baixo de um túnel enorme de filme e fomos parar perto do Palazzo delle Esposizioni. Vimos muitas vespas e um homem a dançar ao pé do Coliseu. Terminámos com um almoço no bar que para nós é um porto seguro, onde íamos todos os dias. Tem bebidas, pizzas, Wi-Fi, WC, a empregada simpática é de Lecce. Quanto ao Museu do Vaticano, VM5E6, ao qual já tinha ido e que desta vez quisemos mostrar às miúdas. Fomos no autocarro até lá, se bem que possa haver a possibilidade de ir diretamente da Basílica. Incrivelmente nesse transporte íamos a ouvir, e vamos ouvir agora, de Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Impressionada com tanto Fausto. O Museu do Vaticano contém a Capela Sistina, as salas de Rafael e uma das mais importantes coleções de arte do mundo. Ocupa os palácios originalmente construídos para os papas renascentistas. Passámos pelo Museu Pio Clementino, com as estátuas clássicas, o Museu Gregoriano Profano, o Museu Pio Cristão, o Museu Egípcio, o Museu Chiaramonti, a Galeria das Lápides, a Pinacoteca, Galeria de Pintura do Vaticano, com obras de pintura de Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Cortile Ottagonale, Braccio Nuovo. Da escadaria alcançamos o Museu Etrusco, a Galeria dos Mapas, Galeria das Tapeçarias, Galeria dos Candelabros, a Sala dei Chiaroscuri, as salas de Rafael, com muitos frescos pintados por Rafael e pelos seus pupilos, aposentos Borgia, com a Adoração dos Reis Magos, de Pinturicchio, e finalmente a Capela Sistina. Das duas vezes que visitei este museu, tive a sensação que estava a ver das obras de arte mais ricas do mundo, mas em passagem para um objetivo final, a Capela Sistina, descrita de seguida. No entanto, os seus maiores tesouros são as antiguidades gregas e romanas, bem como os achados escavados dos túmulos egípcios e etruscos durante o século XIX. A Capela Sistina, a cerca de 30 minutos da entrada, considerada a obra-prima de Michelangelo, é um lugar que toda a gente deveria ver pelo menos uma vez na vida. É um dos maiores tesouros do Vaticano, de Roma e do mundo. Conhecida pela sua decoração e por ser o templo onde os papas são escolhidos e coroados. A sua construção ocorreu durante o mandato do Papa Sisto IV, a quem deve seu nome atual. O arquiteto encarregado da construção foi Giovanni de Dolci, sendo a única obra pela qual é lembrado. Mas o que chama a atenção não é a sua arquitetura, mas os frescos que cobrem totalmente as paredes e o teto. Alguns dos artistas mais importantes que lá trabalharam são Botticelli, Perugino, Luca ou Michelangelo.
Todos os frescos do teto da Capela Sistina são obras de Michelangelo, que levou 4 anos para pintar a abóbada, de 1508 até 1512. Nas imagens do teto estão as 9 histórias do Gênesis que ocupam a parte central. Estão representadas as cenas desde a embriaguez de Noé até à separação da luz e da escuridão. A criação de Adão é a imagem mais conhecida da Capela Sistina. Está localizada na parte central da abóbada e representa a história do Gênesis em que Deus deu a vida a Adão. Sobre o altar maior e com dimensões grandiosas, 13,7 por 12,2 metros, está outra obra-prima de Michelangelo, O Juízo Final, que representa o Apocalipse de São João. Decorou o teto a fresco para o Papa Júlio II entre 1508 e 1512, trabalhando sobre andaimes especialmente concebidos. Depois da visita à Cidade Eterna, fomos no carro alugado para o Sul visitar Nápoles e a Costa Amalfitana. VM2 é uma maravilha. Belíssima arquitetura, ilhas, mar, pinheiros altos, limões gigantes e uma primavera adiantada ou um clima muito anemo. Enfim, não me quero repetir. É tudo tão alegre. Vimos uma moto minúscula repleta de malas de turistas em Capri. Impressionámo-nos com Pompeia. Observámos a Baía de Nápoles, visitámos o Museu Arqueológico de Nápoles, divertimos em Sorrento e fizemos a Costa Amalfitana de carro. Vamos ouvir Sogni tra i capelli, de Malika Havane.
Dicono, non ha suono il silenzio, eppure è già fortissimo. Respiro. L'alpe ti che non ha da difendersi, che ancora sa nascondersi, nel tempo scivola.
Atravessámos os montes Abruzzo, que estavam cobertos de neve. Na realidade, estávamos a atravessar o interior do país, numa região mais desértica, mas íamos passando por vilas antigas com as suas muralhas e os seus castelos, um com uma torre alta e vistas lindas da montanha. Passámos em L'Aquila e chegámos a Assis, na Úmbria, outra das minhas terras favoritas em Itália. Já lá tinha estado sozinha nos tempos de Interrail, antes do terremoto. Agora, desta vez, já tinha sido restaurada e parecia tudo a brilhar. A chegada é linda, pois vai-se subindo um monte e avista-se logo a maravilhosa Igreja de São Francisco. Apesar das ruas estreitinhas, conseguimos atravessá-las de carro até ao centro, pois eu tinha feito questão de reservarmos um hotel central. Era de facto muito antigo, como tudo nesta cidade, mas com um quarto enorme para os 4 e muito confortável. Jantámos e de manhã voltámos a passear pelas suas ruas e fomos para a igreja. Recordei-me de anteriormente ter estado numa esplanada com um casal jovem muito simpático e ter ficado muito bem impressionada com a deliciosa comida que se vendia na mercearia, como enchidos, queijo, tomate ou pasta. A Basílica de San Francesco, com o sepulcro de São Francisco, com as igrejas superior e inferior, tem os frescos sobre a vida do santo dos mais famosos de Itália. Este santuário domina Assis e recebe muitos peregrinos. Este humilde santo professava a pobreza, a castidade e a obediência. A visita a Assis foi um dos momentos altos desta viagem. É uma cidade medieval, com ruazinhas com flores, fontes e praças, sendo a Piazza del Comune a sua piazza central, com as colunas do templo de Minerva. Ainda de interesse, o Palazzo Comunale, com a Pinacoteca Comunale, a Basílica de Santa Chiara, que também visitámos, a Chiesa de San Pietro e o Oratório dei Pellegrini. Comprámos as cruzes de madeira. Prosseguimos para Perugia, a terra dos famosos chocolates Baci, ainda na Úmbria e onde já tinha estado. É também muito bonita e destaca-se a sua belíssima fonte Maggiore, na Piazza 4 de Novembre, bem no centro histórico. Também entramos no Duomo e vimos o Oratório di San Bernardino e igrejas de San Pietro e San Domenico, Palazzo dei Priori e Collegio del Campo. Vamos agora ouvir Non succederà più, de Claudia Mori e Adriano Celentano.
Quando ho bisogno di te, succede che tu non ci sei. Troppa fiducia rovina l'amore e adesso mistero sei tu. Non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contento e penso non succederà.
Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei.
E assim passamos à segunda etapa dedicada a Emília Romana. Aspas San Marino, VM5E6, Mini Itália, Bolonha. Ferrara, Modena, que visitei posteriormente, mas que aqui incluo pela proximidade, Ravenna e Rimini. Começando por mais uma atração infantil das que eu mais gosto, Mini Itália. Este barco tem o feitio do mapa de Itália e também é rodeado de água. As crianças guiaram mini Fiat desencarnados, havia Pinóquios com narizes enormes. Também tinha réplicas do Atómio de Bruxelas, da nossa Torre de Belém, Torre Eiffel, Sereia de Copenhaga, Chateau de Chillon, na Suíça, Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, Acrópole de Atenas, e de Itália, Veneza, Torre Mole Antonelliana de Turim, Catedral de Milão, Coliseu de Roma, Torre de Pisa, San Gimignano, Duomo de Florença e Piazza della Signoria, Fontana di Trevi, Basílica de São Pedro, Piazza di Plebiscito em Nápoles, entre outros. Que maravilha, estavam lá os momentos principais e até andámos de barco em Mini Veneza, onde tínhamos que rimanere seduti, que significa permanecer sentados. Vamos ouvir Tu,
de Umberto Tozzi. Muito romântica.
Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, non verrà che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai, baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste, canterò la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia più blu e mi sorrida tu.
Adorei este parque. Depois Bolonha, com 3 denominações. La Dota, pela Universidade Alma Mater, a mais antiga do mundo ocidental. La Graça, pela cozinha bolonhesa, i tortellini, la mortadella, il ragù, la tenerina, le tigelle. E La Roça, se subirem ao alto da torre Azinelli, vê-se Bolonha de cima em toda a sua beleza. E o detalhe que chama mais a atenção são os tons de vermelho que a caracterizam. Neste giro fomos ver a catedral. As torres, só 2 é que subiram, enquanto que 2 ficaram na livraria em frente a ler Lilla Mangia Tutti. Esta viagem foi para nós os 4. As miúdas comeram a melhor bolonhesa num pronto a comer. Vimos a universidade, não sabendo que uma delas iria para lá posteriormente de Erasmus. O seu centro histórico tem belos edifícios de tijolo e ruas cheias de pórticos, ou seja, não é preciso guarda-chuva. Os palácios medievais concentram-se nas 2 praças centrais, a Piazza Maggiore e a Piazza del Nettuno, com as igrejas de San Petronio e de San Domenico a sul. A Universidade de Bolonha é a mais antiga da Europa e o arquiginásio foi a sua primeira sede. Ao longe destacam-se as torres Asinelli e Garizenda e o campanile da Abadia de Santo Stefano. E acrescento o seguinte das vezes que lá fui recentemente em forma de diário: Igreja San Michele in Bosco, um miradouro, Basílica di San Domenico, Galerias Cavour, cheias de lojas de marca. Comemos no mercado de Imezzo com a empregada simpaticíssima Catarina, de cabelo rosa-choque, uma farta tábua de petiscos italianos. Só de olhar para as fotografias ainda tenho fome. Passeámos pelo quadrilátero Basílica Santo Petroni, onde se destaca o martírio de São Sebastião, e uma linha de meridiano no chão com 67 metros de comprimento, traçada em 1655 pelo astrónomo Gian Domenico Cassini, localizado estrategicamente para receber raios de sol a certas horas. É uma das mais belas construções de tijolo da Itália e foi projetada para ser maior do que a Basílica de São Pedro, mas o seu tamanho foi reduzido e os fundos foram para o arquiginásio, e nunca foi acabada. Apesar da parte superior da fachada se manter inacabada, é espetacular. Andámos pela Piazza Maggiore, adorei a gigante fonte Netuno, entramos na maravilhosa Biblioteca Salabrosa, passámos pelo Palácio del Podestà, pelo Palácio da Curcio Comunale, pelo Palácio Reenzo e Palácio Arquiginásio, que inclui o Teatro Anatómico, uma antiga escola de medicina. Percorremos a Via della Independência, grandiosa e pedonal, com um excelente comércio. Passámos pelo Palazzo Fava,
entramos na Basílica San Domenico e fomos a uma das melhores e mais chiques feiras em que estive neste país e onde fizemos compras. A todos os preços havia bancas a 10 euros, 5 euros, 1 euro, meio euro, entre outras. Tinha roupas, roupas de casa, artigos de cozinha, malas, de tudo um pouco. E fomos a um bar tomar um aperol. E abrimos um pequeno postigo, ou fenestrela, de onde se vê um pequeno canal rodeado de edifícios com cores harmonizadas. Esta zona chamam Little Venice ou Piccola Venezia. Constatei que esta cidade tem um bocadinho das cidades de Itália. Ruínas, canais, estátuas, catedrais, igrejas, palazzos, ruas pedonais, comida apetitosa, gente bonita, lojas elegantes, tudo passando através dos seus imponentes pórticos. Numa loja de decoração muito chique, vi bem expostas loiças de bordal pinheiro, nomeadamente abóboras bem enfeitadas, pois estávamos perto do Dia das Bruxas. Que orgulho! Fomos depois pela Rua Oberdan e depois à universidade, onde tirámos fotografias para mais tarde recordar. Nota, Umberto Eco foi um escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano de fama internacional e titular da cadeira de semiótica e diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha. Adorei o livro O Nome da Rosa. Vimos estudantes com coroas de louros na cabeça. Depois, Piazza Verdi e Basílica San Giacomo Maggiore. Jantámos ragu perto das duas torres e fomos muito bem servidos. E passeámos pela Piazza di Porta di Ravenna. No outro dia subi à Torre Asinelli com uma vista fabulosa para o centro da cidade e também para os seus arredores. Apanhámos um pequeno comboio para o Santuário de Madonna de San Luca, lindo de cor alaranjada e também um local de devoção. Vamos ouvir de Suzanne Vega, My Name is Luca.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am.
Além de ser também romântica, dedico também a música Innamorati de Toto Cotugno.
In ogni via, a casa, a scuola, in filovia. Tu che non puoi restare sola, tu che telefoni ogni ora e poi non dici una parola. Innamorata, innamorata, innamorata.
innamorata, innamorata.
Decidimos fazer a descida a pé pelo pórtico de San Luca. Incrível, um caminho totalmente coberto e com arcos para nos proteger da chuva e do sol. Assim, sim. Ao lado fica o estádio de futebol. Fomos à Igreja Santa Maria de la Vita, a favorita, e depois comemos uma suculenta sanduíche de mortadela. E onde vimos a seguinte frase gravada num pimento: La fortuna non ha prezzo. Fomos ver a Piazza Santo Stefano, pois sete igrejas, e não fui à Pinacoteca Nacional. Tomámos um aperitivo no bar Prosciutteria, espetacular, e jantámos na pizzaria da Amicelli, as pizzas de Nápoles referidas no livro Comer, Orar e Amar. Esperámos com a nossa senha rabiscada à mão, mas valeu. A seguir ao jantar, ainda fomos tomar uma bebida na Piazza Maggiore com um grupinho de Erasmus e os pais do amigo principal. Oferecemos pastéis de Belém e os famosos palmiers da rua das compras do nosso bairro. Jantámos no melhor restaurante da cidade, que até tem um palco. Foi muito bom. Nos Portici. No último dia fomos à Igreja Santa Maria dei Servi, ao Palácio Bevilacqua, à Igreja Santo Francesco. E com pena não subimos à Torre Prendi Parte. Para a despedida voltámos a almoçar no Mercado de Imerzio e a simpática empregada ofereceu-se para apoiar no que fosse preciso. As ruas estreitinhas desta cidade são tão agradáveis para passear, cheias de bancas de fruta e legumes coloridos, lojas de iguarias italianas com presuntos, queijos, massas e afins. E os maravilhosos gelados Castiglione, outra das minhas cidades preferidas, sem dúvida. E apesar de não terem feito parte deste giro, decidi incluir aqui duas cidades muito próximas: Ferrara e Módena. Fomos lá de Bolonha, uma de manhã e outra à tarde. Vamos ouvir de Nicola Di Bari e Giorni dell'Arcobaleno.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna.
Ferrara, I Light, Parque Massari, o maior e mais conhecido parque público de Ferrara, dentro das muralhas da cidade. Bom, Ferrara. A família desta é uma das mais brilhantes cortes da Europa, sanguinários e com amor à arte, deixou profundas marcas nesta cidade, uma das que tem mais muralhas nesta região. O castelo estense domina o centro da cidade. Passámos também pelo Palácio del Comune e não entramos no Museu della Cattedrale, mas sim no Duomo e Cattedrale, com características românticas e góticas com fachada em relevo. Vimos também o Palácio Schifanoia, a principal atração do Retiro de Verão dos Deste, onde creio que se ia realizar um evento, ou melhor, uma festa. Apreciámos também o Palácio dei Diamanti, com motivos em forma de diamante, que cobrem a sua fachada. Logo que se sai do comboio, começa a caminhada através de construções de grande beleza arquitetónica.
Mas o que é espampanante é mesmo o castelo, grandioso, com fosso à volta e bem no centro da cidade. Tinha ainda algumas praças bonitas, gente também bonita, assim como os restaurantes e as lojas. Daí, apanhámos o comboio para Módena, outra cidade imperdível, a terra da Ferrari e da Maserati, e do famoso azeite. Highlights: Torre Cívica, Piazza Grande, Catedral de Módena. Até à unificação do Reino de Itália, exceto no período de ocupação napoleónica, foi governada pela família de Leste. O cimo da cidade é o seu Duomo, um templo precioso do século XIX e considerado como o melhor romântico de Itália, com uma grande rosácea e, de cada lado, a Porta Regia e a Porta Pescheria. Ao lado, a Piazza Grande, com o antigo Palazzo Comunale, que tem torre com relógio. Tem a antiga muralha do século XVI, o Palazzo dei Museu, onde entramos, o Palácio do Ducale, com a mais imponente fachada, um dos maiores edifícios de Itália. Claro que fomos ao Museu da Ferrari, que vale imenso a pena, independentemente se gostar mais ou menos de carro. Gostei imenso de ver estas máquinas de um encarnado perfeito. Vamos ouvir De Pupo, do Vincerai.
Tu vincerai, tu vincerai, la tua stella è luce.
Pelas ruas medievais, cheias de gente, de comércio, de praças e igrejas. Passámos por um dos maiores edifícios de Itália, grandioso. Entramos na igreja principal e estivemos na entrada do melhor restaurante do mundo com 3 estrelas. Que bom! E voltámos a Bolonha, onde tentei comprar o azeite balsâmico de Módena. Ao que eles me responderam, aqui temos o azeite balsâmico de Bolonha. Já agora refiro que os comboios desde os meus tempos de Interrail até aos tempos que correm tiveram um salto qualitativo impressionante. Há de várias velocidades, bem como de vários preços. O que é certo é que têm sempre passageiros. Muitos são italianos que aproveitam este belo meio de transporte para passear pelo seu belo país. Fomos a Ravenna, uma cidade muito agradável, já mais perto do mar, e cujo highlight são os mosaicos bizantinos, semelhantes aos da Igreja de São Salvador de Chora, em Istambul, já referido. Também gostei muito das suas antigas ruas pedonais, onde comprei umas belas sandálias, e parámos nas suas elegantes praças, Piazza del Popolo, onde tomámos um bellini, acompanhado dos melhores aperitivos que já conheci, que mais pareciam um banquete de jantar. Nota: pouco depois, na minha festa de aniversário, servi uma ceia italiana, inspirada nestas iguarias. Como estávamos com as crianças, optámos por ficar a dormir em Rimini, que, apesar de ser uma ótima praia, é menos interessante do que todas as outras, pois trata-se de um conjunto de construções modernas, a meu ver, incaracterísticas. Mas sabiam que Francesca da Rimini, Francesca da Polenta, foi uma nobre medieval italiana, filha de Guido da Polenta, governante de Ravenna, fonte de inspiração de Dante Alighieri, que a retratou na Divina Comédia. Bom, o hotel era confortável e familiar, tinha crianças e imensos brinquedos. Estivemos na zona mais antiga, jantámos muito bem e as miúdas arranjaram amigas italianas que estavam a brincar em cima de uma rocha ao som da música que cantava. Sono la migliore, sono la hermosa, sono la divina, sono poderosa. Depois repetiam e acabava com a palavra popolare. Tem uma fotografia muito gira, as duas com elas que são imensas. Não vou aqui relatar San Marino, pois já o fiz em VM5E. E passamos à terceira etapa. Pádua, Veneza, Mantua, Florença, Pisa e Roma. Visitando em Veneto, Veneza e Pádua, em Lombardia, Mantua, Lago de Garda, no Toscano, Florença e Pisa. Já falei de Pádua e Veneza. E voltámos à Basílica do Nosso Santo, grandiosa. Era domingo. Que tal ouvirmos de Toto Cotugno, Una Domenica Italiana?
Tutti i tuoi problemi sono qua. Ma...
estarmos numa cidade ligeiramente menos turística do que as outras e podermos apreciar o seu modo de vida. Mas tenho que referir um episódio de Veneza, a cidade mais romântica que conheço. Fomos de barco a Burano e ficámos maravilhados com as pequenas fábricas dos cristais. Ficámos instalados no Lido e deram-nos dois quartos sem porta comunicante num hotel instalado num palacete muito antigo, onde achávamos que tudo tremia. Assim, cada um ficou a dormir com uma das miúdas e de manhã um de nós ouviu um estrondo e pensou tratar-se de algum barco a atracar. Não, afinal, nesse dia soubemos que tinha havido um terrível tremor de terra em L'Aquila, nos Montes Abruzzo, por onde tínhamos passado 4 dias antes. Escusado será dizer que nesse dia os nossos telemóveis não pararam de tocar com chamadas de Portugal a saberem de nós. A Praia do Lido era tradicional, com barraquinhas de madeira às riscas, à antiga. E acrescento ainda que as crianças tiraram fotografias com as pombas, conseguiram que andássemos de gôndola e choraram de saudades antecipadas quando se despediram desta cidade. Como não? É a cidade mais romântica que conheço. Só por isso vamos ouvir Sarà perché te amo, de Ritz e Pop.
Sarà perché ti amo.
Estivemos em Mantua, num hotel com design muito criativo. Só vimos esta cidade à noite, passeámos pelas suas belas e elegantes praças e jantámos ao ar livre. Nessa altura da viagem, as miúdas já tinham instituído que comiam 3 doses de massa para as duas, de tão deliciosas que eram. Mas a grande atração para elas ficou para o dia seguinte, o parque de diversões Gardaland, mais precisamente no lago de Garda. Uau! Comprei lá uns óculos escuros encarnados. Tiraram fotografias com personagens. Entramos na casa de Preds e Molo, que basicamente é uma casa que se vira de pernas para o ar. Terrível, pelo menos para mim. Montanhas russas, algumas dentro de água, tudo com vistas para o lago e para as montanhas. Este parque era lindo e também muito didático. Tinha pequenas aldeias com animais domésticos, comboios e barcos para nos deslocarmos, muita cor e jardins floridos. O tempo estava muito bom. Vamos ouvir Buona Vita de Cali Zoe. E Ornella Vanoni.
Tenerai l'infanzia, tempo d'innocenza, vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è non ha ragione. Vivi sempre con passione, rispetta le persone, è l'amore per te stessa, difendilo, non farlo maltrattare, tu rischia ma rimani uguale. Che sia buona vita, che sia buona.
Já referida a IVM4E7, onde ainda me recordo um jantar que lá comi. Que lá tive com uma comida deliciosa e um empregado orgulhoso de dormir ao ar livre, mais do que uma vez, e de comprar uma carteira à força, pois o vendedor, apesar de eu estar calada, e abaixando tanto o preço, que a certa altura achei disparate não a trazer, foi só escolher a cor, e o que é certo é que ainda a tenho, quase ao fim de 15 anos. Encontrei lá uma amiga que ia trazer roupas para a sua boutique em Portugal. Não me cansei de ver o seu Duomo, o Batistério, a Ponte Vecchio, a Estátua de David e a vista lá de cima. E a Piazza della Signoria e o Castelo Vecchio. E seguimos para Pisa. Queríamos fazer pontaria para subir a Torre de Pisa no dia de aniversário de uma delas. Comprámos os bilhetes, esperámos um bom par de horas, tirámos as fotografias com a torre e andámos de bicicleta quádrupla. A subida é impressionante e aterradora, pois para além de ser torta, lá em cima, não tinha quase proteção. Havia quem desse a volta sentado no chão, sem conseguir levantar-se. Esta zona da Torre de Pisa é linda e a cidade tem o seu interesse, como já referi anteriormente. E regressámos a Roma, na estrada costeira, onde até as casas de banho têm areia no chão. Dormimos em Fiumicino, mas fomos celebrar o aniversário a um restaurante e estava lá uma família italiana com o mesmo propósito, pelo que a cantoria foi incrível. E no aeroporto, vamos ouvir uma gravação de I Papa Americano.
Ma si nati di Parì, se da me non c'è sta che da fa, ok, da pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
Grazie!
E podemos ouvir agora a sua versão de Papa Beat. Gosto tanto de Itália, conhecemos tantas cidades e ainda me faltam outras tantas. Adeus, tchau, arrivederci.
bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Chita va bene, si tu la parla miez americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene anche vedi ai dovi papà l'americano.
Para americano.